preciso trabalhar. Meu marido tem dois empregos. Dois empregos! Dois!
Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira! Voltamos!
Estamos de volta!
Feliz 2024 pra vocês! Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com o meu amigo Caio.
É isso aí, Klaus. Mais um ano começando aqui o Dois Empregos com essa galera que não nos abandona e nós também não os abandonamos, né, Klaus?
É isso mesmo, Caião. Esse ano fizemos um recesso bem breve, bem singelo, pulamos só uma semaninha, mas você tem aí no nosso episódio anterior os melhores momentos do Dois Empregos.
Imperdível, hein?
Do ano, né? Do ano de 2023. Um programa ótimo para apresentar aos amigos que ainda não conhecem o Dois Empregos.
Então... Exatamente. Isso é perfeito, porque tem lá só as boas histórias, né? É maravilhoso. Eu gosto muito, cara, desses episódios de fim de ano.
Eu também gosto.
Eu fico ouvindo depois, cara. Eu gosto mesmo.
É, não, tô ligado. Eu também, cara. Eu também. E os ouvintes também gostam. E é também porque é mais longo, né? Vai aquela...
Sim.
Aquela seleção geral do que teve de bom.
Exatamente. Agora, é o seguinte, cara, eu já dei uma olhada na pauta de hoje, Klaus, e arrisco dizer que teremos histórias da pauta de hoje que podem entrar no episódio do final deste ano de 2024.
Ô, louco, bicho!
Com os melhores momentos, porque, Klaus, estamos com histórias mais cremosas do que nunca depois que tivemos aí o advento do nosso site, viu, Klaus? Não sei o que aconteceu, a galera ficou mais à vontade de mandar histórias lá pelo site, né? Então, mande você também, doisempregos.com.br, mande sua história por lá, é mais fácil pra nós, é mais fácil pra você. E é isso, né, Klaus?
É isso, Caião. Antes da gente começar aqui, Caião, quero passar um recado muito importante pros nossos ouvintes, que eu tenho certeza que eles vão adorar.
O recado mais importante do ano, hein, Klaus?
Importantíssimo, importantíssimo, já começando o ano com o pé direito aí, que é o seguinte. Agora, graças a basicamente.com, que vende aí camisetas tecnológicas e outras roupas também, a gente está trazendo mais benefícios para os nossos assinantes, hein?
Eita!
Pois é, pois é. Na verdade, para todos os ouvintes, né, Caião? Porque a gente já traz aí um cupom Dois Empregos.
Sim.
Que você põe lá no site e ganha frete grátis em qualquer carrinho, que já é maravilhoso. Boa. Enquanto durar a parceria, no momento a gente já tem certeza que vai até março.
Boa.
Aí depois a gente avisa se vai continuar ou não, mas em princípio, até março de 2024 você tem lá o cupom do frete grátis. Aí se você assinar o Dois Empregos, cara, que a gente sempre pede pra galera, ajude a manter o programa, tal,
exatamente,
tal, tal.
Exatamente.
O que que a gente vai ter? A gente tem ali vários planos que vão de 5 a 100 reais.
Exato.
Onde a pessoa participa do nosso grupinho secreto e tal. Quando a pessoa ajudava com 5 antes, ela tava no grupinho, mas ela não tava participando dos sorteios. Agora, graças a Basicamente, as pessoas que contribuem com qualquer valor já vão participar de sorteios, Caião. A gente vai mandar...
Aí sim, hein?
Esses sorteios, é claro, pros assinantes, a gente vai mandar, vamos ver, Caião, uma camiseta aí por mês?
Ah, duas, vai. Três.
Será que...
Três, põe três.
Três é muito, Caião.
Ah, faz o seguinte, Klaus, faz o seguinte, põe 10.
O quê? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
10 camisetas, Caio?
Ah, põe 10, né?
Vamos mandar 10 camisetas por mês pros nossos assinantes, Caião. É isso aí.
O gerente ficou maluco, Klaus.
Totalmente maluco. Desde os planos mais básicos. Você ajuda o programa a acontecer e pode ganhar um produto que vale uma camiseta tecnológica, né? A Modal, que não amassa, não desbota, não pega cheiro, é fresquinha, né? Evapora o suor, tem todas as vantagens aí das camisetas tecnológicas que vocês já ouviram falar. Ela vale, Caião, R$97. Então você pode assinar com 5 e ter a chance de ganhar um presente de 97. Mas não para por aí, Caião. Porque a gente tem um plano chamado Você é Louco, que é o mais caro, que já tem esse nome.
Sim.
Porque é caro, certo? Mas ele deixou de ser caro, Caio.
Mas por quê?
Porque o cara que pagar o Você é Louco pra gente agora, que é o plano de 100 reais, não é sorteio, ele vai ganhar a camiseta, Caião.
Então o cara paga um plano de 100 reais e ele ganha a camiseta de 97, é basicamente isso.
E ganha um presente de 97, 90, alguma coisa. Se saiu por 2,10 a sua assinatura, meu amigo.
Pelo amor de Deus, bicho.
Bom demais, hein?
Vai ter que mudar o nome do plano, Klaus, porque o cara que... assina isso aí. Ele não tá louco, não. Ele tá totalmente sensato.
Ele tá sensato.
Acho que vai ter que mudar pra você é sensato.
Ele tá sensato, cara. Eu não conheço ninguém que não goste de roupa básica e com essas propriedades, né? Que é...
Não, e com tecnologia, né, cara? Hoje em dia todo mundo quer.
Só que aí, às vezes, sei lá o que que dá no cara. Ele fala, não é bem isso que eu quero. Eu vi outras coisas lá na loja. Tem bermuda, tem vestido, tem moletom, tem roupa de algodão mesmo, normalzinho. Não sei bem o que que eu quero. Ah, meu amigo, a gente vai te dar a opção. Se você assinar no Você é Louco, você vai ter a opção de pegar um voucher equivalente. Aí você vai lá na loja e gasta o dinheiro conforme...
Do jeito que você quiser.
Equivalente ao valor da camiseta modal. Você vai receber o seu voucher. Do valor que ela tiver no momento ali, você vai receber o seu voucher. E aí você vai gastar como quiser na loja, vai mandar presente. Então fica a seu critério. O Você é Louco praticamente ficou de graça, Caio.
Exatamente.
E esse cara ainda participa do sorteio.
Ele ganha já de cara, ainda pode ganhar outra no sorteio.
Ainda pode acabar ganhando outra no sorteio, velho.
E tem mais, viu, Klaus? A gente não falou, mas tem cupom pra todos os planos, que é um cupom diferente do cupom de frete grátis. Puta, é muita informação, hein, Klaus? É muita informação.
Muita informação. Então vamos lá. Todos os ouvintes, independente de ser assinante ou não, frete grátis com cupom 2empregos. Assinou, você vai estar participando aí dos sorteios ali pros assinantes, pro grupinho secreto, e pode levar uma camiseta totalmente de grátis. Assinou no Você é Louco, você vai levar uma camiseta. Ah, uma no dia que eu assinar? Não, meu amigo. Você vai levar uma em janeiro e se continuar assinando, outra em fevereiro e outra em março.
Todo mês que você assinar, você ganha.
Todo mês que você assinar, você ganha enquanto durar a parceria. Por enquanto, a gente pode prometer até março. E, além disso, todo mundo também, independente do plano, terá um cupom agressivo de 25% off em qualquer carrinho aí também, Caião. Não é com limitações, não é um uso por pessoa. Se o carrinho for até tanto, não tem pegadinha, tá ligado? Pegadinha, você acha que ganhou a promoção legal e tem pegadinha? Aqui não.
Não, não tem. É 25%, ponto e acabou.
Então estamos trazendo, a galera acompanhou que a gente teve que pedir pro pessoal migrar, né? O PicPay encerrou agora seu serviço de assinatura.
Sim.
Puta rola. Quem tá migrando com a gente ou chegando pela primeira vez, tá recebendo mais vantagens. Grande momento pra se tornar um assinante do 2empregos, certo?
Exato.
E também estamos inaugurando, né, Caião? O plano anual.
Boa. Outra novidade, hein?
Peço desculpa pelo jabá longo, a gente não vai fazer isso sempre, mas aqui, janeirão, mudanças. Plano anual. A gente vai dar um desconto aí pra você que quiser já fechar o plano patrão pro ano todo e tem aqueles benefícios que você já conhece, né? O grupo secreto e tal.
Sim.
E você vai ganhar o descontinho e ganhar uma camiseta no plano anual.
Exato. Aí é uma só, não é todo mês. Exato.
Não vai ser todo mês, você vai ganhar uma camiseta no plano anual. O desconto mais a camiseta pra dar aquele incentivo pra você estar o ano todo com a gente ajudando a manter esse programa.
Exatamente. Aí você tá o ano todo no nosso grupo, garantido em sorteios e tudo mais, e é isso.
Pois é. Então, vá lá, ajude quem ajuda nós, certo? Basicamente.com. Olha lá os produtos, olha lá a camiseta modal, essa questão da nanotecnologia que é sensacional, roupa básica, agrada a todo mundo, do PP ao GG5, Caião.
Exatamente. Então, você que é o magrelão, ou você que é gordaço, Klaus, falando português claro aqui, tenta todo mundo, né, bicho?
Pois é, que maravilha.
E não é só modal não, né, Klaus? Tem antiodor, tem impermeável, enfim, cara, tem muita tecnologia lá.
O impermeável é sensacional, cara. Eu sou rei de me manchar de shoyu, entendeu? Eu já vou só com roupa preta no jato pra evitar manchar de shoyu.
Cara, eu vou com roupa preta também.
É, você tá ligado, né? É o truque dos desastrados.
A nossa meta em 2024 é ir num rodízio japonês, nós dois de branco.
Nossa, mas vamos.
Que estaremos com a camisa impermeável da Basicamente. Essa é a meta.
Caiu o líquido ali, já escorre na hora. É mágico de ver o negócio. Então, pessoal, basicamente.com, link na descrição. Tem o cupom do frete grátis. Agora o cupom que é só pra assinantes. Aí a gente vai só passar ali no grupo secreto, né? Vai estar vinculado ao CPF.
Exatamente.
Da galera. Tem que assinar pra ter acesso a esse de 25%.
Perfeito. Tá bom. Foi longo, mas valeu a pena, hein, Klaus?
Só vantagem, só vantagem. É isso aí. Obrigado, basicamente. Obrigado aos nossos ouvintes. E vamos, Caião, pro primeiro momento Márcio Canuto do ano.
Solta a vinheta aí, Siloca.
Que maravilha, o melhor jeito de começar o ano é com o momento Márcio Canuto, Caio.
Exatamente, já começa com o pé na porta, né, Klaus? Aquele estilo caps lock, né?
A primeira história é de um ouvinte anônimo que fala: meus queridos mestres, uala, eu peço anonimato, por favor. Eu morava em uma cidade pequena, por volta de 15 mil habitantes, e nessa cidade tinha uma linda moça que morava lá, e foi pra São Paulo e morou por 2 anos na capital, então voltou pra cidade. Quando ela voltou, ela abriu uma loja da Erva Herbalite.
Herbalite é bom demais.
É, eu lembro do... Referência véia que eu vou desenterrar, que os sobrinhos do Ataíde, que eles falavam Herbalofo. E ele fala aqui dessa empresa fictícia, tá, Caio?
Fictícia.
A Herbalite, ele diz, eu conhecia ela antes dela ir pra São Paulo e sempre mantive o contato. Um dia, ela me chamou pra casa dela. Ah, rapaz, nós já lemos histórias aqui que iam nesse caminho, hein?
Sim, sim. E chega lá, a pessoa é surpreendida.
Será que vai acabar igual? Pois é, já tô me ligando aqui, ó. Eu, moleque, 18 anos, já fui com a maldade. Tá certo, cara. Com 18 anos, o que você tem que ter é maldade mesmo. Tenha dúvida disso. Eu tô tentando imaginar pela perspectiva dele.
Sim.
Que é, ele pagava pau pra mina, ela ficou 2 anos longe.
Sim.
Às vezes ele já até tinha esquecido qualquer possibilidade. Ela volta.
É, às vezes virou aquele contato de rede social que você só vê, curte uma foto, não sei o quê.
Me parece que era um negócio meio platônico. Sim. Ela volta e convida ele pra ir em casa, Caio.
Maravilhoso, hein?
No auge dos seus 18 ali, com os hormônios gritando. Assistimos um filme, colocamos a conversa em dia e quando percebi já estávamos praticando o ato.
Eita!
Louco, bicho!
Deu bom, mano!
Parabéns, guerreiro! Parabéns, porque essa eu não esperava, cara. Geralmente, toda história assim que a gente recebe, a parada é que a pessoa é ludibriada e tentando lhe vender algum tipo de produto ou recrutar, né?
Exatamente. Não, o cara se deu bem aqui, pô. Muito melhor que o esperado aqui. Pelo menos pra gente, né, Klaus, que já tá meio vacinado com essa questão aí.
Sim.
A gente já vai pensando o pior, né?
Sim. Eu solteiro, a pessoa que vai, trabalha nessa empresa e volta e me chama pra casa dela do nada, eu acho que eu não teria ido. Então ele já foi mais esperto, cara.
De tão calejado que você tá.
É, eu não teria ido. Fica meio atraído pra essas arapucas aí. Ele foi esperto e conseguiu. Então parabéns. Ele fala aqui. No meio do ato, ela fala no meu ouvido. Eu tô gostosa, né? Eu respondi muito e ela fala do nada. Sou assim pela Herbalite.
Ah, não.
Quer ser meu sócio?
Mano.
Ela tentou conquistá-lo, Caio, no momento em que ele estava mais distraído, né? Não tinha sangue no cérebro
não
naquele
tinha,
momento,
não
cara.
Tinha. Cara, eu tô a boca aberta, Klaus. Eu tô abismado. Porque assim, eu não posso acreditar que foi uma estratégia isso, cara. Tipo, desde o começo, tá ligado? Foi uma estratégia. Não, vou trazer o cara aqui na minha casa. Vamos praticar o ato coito. Durante o ato coito, a hora que ele vê que eu tô com tudo em cima, eu vou lançar a proposta. Eu não posso acreditar nisso, cara. Não posso acreditar nisso. Pode ter sido uma coisa que surgiu na hora ali pra ela, porque eu me recuso a acreditar.
Pode ser. Às vezes ela tava com a autoestima lá no alto mesmo, né? Emagreceu, mexeu com o corpo dela essa atividade aí. E ela realmente sentiu que era hora de mencionar os resultados.
Não, e chamar pra ser sócio, né, cara?
Chamar pra ser sócio. Pra você ver, cara, eu falo pra você. Eu sei que cada vez que eu falo isso, a gente deve perder algum ouvinte.
É possível.
Eu falo pra você, cara. Pra mim, é muita lavagem cerebral, entendeu? Porque como que pode, cara? Nem na hora do sexo bicho, a pessoa conseguir desligar dessa parada de recrutar a gente, velho.
Não relaxa, né, cara?
Ah, vai dormir. Eu parei e olhei e ela estava séria. Nossa, cara.
Que loucura.
Depois do ato, eu saí e nunca mais falei com ela. Até hoje, eu não sei se ela queria mesmo dar uma ou me recrutar no meu momento de fragilidade. É uma dúvida pra filosofia moderna, cara. Eu não sei também.
Dúvida honesta, dúvida honesta.
Eu não sei também, cara. Eu costumo cagar muita regra aqui, dar muito palpite, como se eu soubesse alguma coisa. E hoje eu vou me abster. Eu não sei, cara.
Não, eu tô completamente atônito, cara. Porque se isso for uma estratégia de fato, então vamos supor que de fato foi uma estratégia. Ela desde o começo pensou em tudo. Como funciona? Cada dia ela leva um na casa e usa essa estratégia? Ela já teve sucesso antes e por isso tá repetindo a receita? São muitas perguntas que passam pela minha cabeça, cara.
Ah, eu peço que o nosso ouvinte, se tiver disponibilidade, investigue, porque a gente quer saber, cara.
Sim.
Até como utilidade pública aqui pro programa.
Com certeza, cara. E aí, assim, é claro, pra ele ali, acho que no fim das contas valeu a pena, porque ele foi, conseguiu o que ele queria e tal. Eu não sei se ele ficou triste, Klaus, que talvez ele quisesse alguma coisa mais séria com a menina, não sei. Não sei, pode ser, né?
É.
E aí ele percebeu que, sei lá, ficou com essa sensação de que tava sendo usado aí, né? Pode acontecer também. Mas, acho que no fim ele até saiu no lucro, porque as outras reuniões onde as pessoas oferecem parceria nos negócios não costumam ser tão prazerosas assim, né, Klaus?
Não, 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 não tem filminho, não tem sexo bicho.
Tem no máximo uma coxinha gelada, né?
É, o centro de sargado morno, aquela coca 3 litros quente e você tem que ouvir...
E você ouviu uma palestra por uma hora e meia.
Exato. Então saiu no lucro, cara. Antes todo convite de multinível fosse isso, viu? Ai, ai, que fase, rapaz. Que fase. Pelo menos sendo advogado do diabo aqui, eu acho que não foi a empresa que ensinou essa estratégia pra ela.
Ah, não. Não é
isso. Isso aí ela desenvolveu sozinha, não é possível.
Aí não. No máximo, Klaus, aquilo que a gente fala sempre, a empresa talvez tenha estimulado a criatividade dela. ao ponto de fazer ela pensar em estratégias diferenciadas. Mas essa aí me pegou completamente surpresa.
É, cara. Porque, viu, Caio, quando você vai lá na reunião que eles falam assim, a gente não faz propaganda tradicional, a nossa divulgação aqui é no boca a boca, não é disso que eles estão falando. É outro boca a boca.
Exatamente, cara. Maravilhoso. Adorei, cara. Adorei essa história.
É isso. Eu gostei muito também. Vamos ver se essa vai pra capa do programa, se vai ter alguma outra que vai ser mais...
Pois é, porque o 2024 do Ouvinte de Dois Empregos começou com o pé na porta, hein, Klaus?
Começou bem. Eu adorei essa.
Vamos pra próxima, então, hein?
É, vamos lá.
Eu não sei, eu não queria nem ir pra próxima. Por mim, a gente falava o programa inteiro dessa história, cara.
É maravilhosa, né, cara? Ela é curta, mas tem aqui suas nuances.
Não,
né?
Maravilhosa. Eu teria... Eu não sei, eu acho que eu poderia fazer um podcast de 4 horas entrevistando essa mulher. Pra saber, entendeu? Entender o que passou ali, sabe?
Eu queria saber.
Queria muito. Se você estiver ouvindo, você já fez isso, entre em contato conosco. Temos muito a perguntar.
Pois é.
Mas vamos pra próxima, né, Klaus? Vamos tocar em frente aqui, porque a próxima...
Vamos lá!
Quem mandou foi a Adriana. Ela mesma, Adriana. Diz o seguinte: olá, Timão e Pumba.
Mas é ouvinte anônimo ou ela chama Adriana?
Não,
tá virando uma confusão pra mim isso
aqui. É anônimo. Não tem mais ouvinte Adriano. É, todos que são Adriano são anônimos. Olá, Timão e Pumba. Trabalhava no escritório em uma loja de material de construção. Todo o administrativo ficava no segundo andar, sendo a mesa da recepção bem em frente à sala do chefe. E um pouco à esquerda, as mesas do setor financeiro, onde ficávamos eu e o rapaz do contas a pagar.
Certo.
Certo dia, o chefe, um senhor de uns 80 anos, sai da sala e pede para a recepcionista um desentupidor de banheiro.
Esse ano realmente começou muito mano. Bem, cara.
Como não tínhamos esse artefato, corremos no mercado e compramos um. Já sentindo pena da faxineira pela tarefa que ela teria na sala do chefe. Mas ele mesmo tentou lidar com a bagunça, não permitindo a entrada de mais ninguém em sua sala.
Isso diz muito sobre o caráter de um homem,
então,
viu, cara?
Então, cara, me passou uma impressão boa já desse cara, porque ele quis lidar com a própria mazela, né, Klaus? Então,
isso aí.
É bom.
Tem que ter hombridade.
Isso é bom.
É isso aí.
Botou todo mundo pra fora ali e falou, não, deixa que eu resolvo, né? Aí ela continua. Eis que o senhor sai com uma cara de poucos amigos e com o desentupidor em mãos, pingando aquela água de merda, entrega para a recepcionista, que com nojo estampado em sua cara, se recusa a pegar. Já podemos colocar todo o caráter dele jogado no lixo, né, Klaus?
Porque o cara...
Acabou. Toda a boa impressão que a gente tinha, acabou. Foi pelo ralo.
Foi pelo ralo. Pior que não foi pelo ralo, né? Pingou no tapete.
Exatamente. Você passar um desentupidor molhado com água de fezes na mão da pessoa, você tem que ser muito canalha, né?
Também não se faz isso.
Ela continua. O chefe, então, coloca o desentupidor molhado sobre a mesa, causando náuseas em todos os presentes. Meu Deus do céu, cara.
Então, cara, muito ambíguo isso, hein? Porque primeiro o cara assume a bunda. Talvez eu possa dar o benefício da dúvida pela idade, né?
Sim.
Pela idade, estão falando que ele era um senhor de 80. Talvez ele não tava raciocinando bem aí nessa situação.
Pode ser. Pode ser que fosse uma pessoa que tivesse noção quando tinha menos idade e agora tá tacando foda-se, né? Pode acontecer.
O famoso perdeu o verniz, né, Caio? A pessoa passa de uma certa idade, vai ficando desbocada, vai colocando o desentupidor em qualquer lugar, perdeu o verniz.
Exatamente, o cara ainda tá na empresa que é dele, né? Então aí se sente totalmente à vontade pra fazer essas porquices.
Ah, o Silvio, logo antes de aposentar, é o melhor exemplo. Perdeu o verniz.
Total.
Tava ali na TV falando qualquer coisa que viesse na cabeça. Silvio.
Enfim, aí ela continua. No fim, a faxineira precisou limpar a água de merda da mesa e uma empresa de desentupimento lidou com o banheiro do chefe. Cara, o negócio foi grave lá, hein?
Caramba.
Tá com 80 anos, mas ainda continua potente em algumas áreas aí. Ela continua. Mas não foi só essa nojeira que ele aprontou. Um dia, ele saiu de sua sala com um cacho de uvas em suas mãos e foi até a minha mesa para dar as frutas para dividir com os colegas. Só que as frutas estavam apodrecidas.
Nossa, velho.
E assim que segurei aquele caldo de uva com cheiro azedo, escorreu pelo meu braço. Meu Deus. Não, cara, eu acho que é senilidade mesmo, Klaus.
É, acho que tá batendo ali, entendeu?
Eu acho que tá, velho. O cara tava com frutas podres na sua sala, ainda passando pros outros, cara.
Não pode ser de propósito. Sei, às vezes a gente tá julgando ele, cara. Ele só tava fazendo um bom vinho, porém faltou envelhecer mais. Não tava pronto ainda.
Talvez ele tenha até amassado com o pé, né? Feito todo aquele processo. Esperei ele voltar para a sala e joguei tudo no lixo. O rapaz do Contas a Pagar também foi vítima de um presente surpresa do velho sem noção. Ele tinha o costume de amassar papéis e entregar pra gente jogar no lixo. Por que é isso, cara? Que isso?
Eu comecei com uma impressão tão boa dele, foi então, acabando. Cara. Eu ainda tentei falar, não, mas às vezes é a idade, mas agora eu já derreteu.
É inconveniente, é um senhor inconveniente, Klaus. Não dá, não.
É, ele era meio Michael Scott mesmo, viu?
Pois é. Não, porque pra você perceber que ele tem o costume de amassar papel e dar na sua mão, é porque ele fez isso várias vezes, né?
É.
Enfim. Então ela continua. Então quando ele estendia a mão, pegávamos o papel amassado e jogávamos no lixo. Um dia ele vem da cozinha, que tinha uma lixeira enorme e uma menor ao lado da porta, caminha pelo corredor e para em frente à mesa do rapaz. Estende a mão fechada e diz: joga no lixo pra mim. O rapaz pega então o que ele julgava ser um papel e se depara com um caroço de ameixa úmido com resquícios de saliva. Meu Deus.
Ele era um velhão que adorava comer umas frutas no escritório e realmente deixava um rastro assim, né, de sujeira.
Cara, que pessoa inconveniente, bicho. Depois disso, ficamos espertos e não aceitamos mais nada da mão desse nojento. É a melhor coisa, melhor coisa.
É, senão daqui a pouco... Ele, segura aqui pra mim, é um exame de fezes, né? Um caroço de manga chupado, né? Não se sabe o que vai vir.
Então, porque se de fato é um problema aí de senilidade aliada com o fato do cara ser nojento, isso aí tende ao infinito, né, cara? Pode acontecer muita coisa. Pode dar muita coisa errada aí. Então, o negócio é não aceitar mais nada que vier da mão desse rapaz. Rapaz, tô sendo bondoso com o senhorzinho aqui, né?
É.
Aí ela termina. Obrigada por entreter meus dias tediosos de trabalho. Espero não ter mais histórias de perrengue para contar.
Eu que agradeço aí você prestigiar o programa, mas infelizmente você vai ter sim, porque se o seu chefe é esse cara, eu acho que você ainda vai escrever de novo pra gente. Sinto lhe informar, viu?
Cara, maravilhoso. Eu gosto de ouvir história, Klaus, que às vezes não é uma história só, igual essa aqui. Foram vários causos, né?
É.
Eu gosto dessas histórias que você vai contando aos poucos o quanto a pessoa é inconveniente. Esse aqui foi um dos mais inconvenientes que eu já vi, viu, cara?
E é um tipo específico de inconveniência, sim, sim, né, cara? Realmente eu gosto disso, de ter essa janela para as pequenas coisas que acontecem. É isso. Bom, a próxima história aqui é do Adriano, é claro. E ele diz: fala, meus astronautas de mármore. Caraca, que é isso, bicho? Que referência é essa? Quero deixar registrado que estou viciado no podcast de vocês. Opa. Não perco um episódio. Oh, que maravilha. Hoje eu vim contar uma história que aconteceu comigo na maior máquina de moer serotonina que existe, o call center.
É ele mesmo.
Pois é. Trabalhava em uma empresa de telemarketing. Apesar do trampo ser bem desagradável, por ser cobrança de banco, a gente tinha uma equipe legal, onde todos se davam bem. É, cara, às vezes tem naquele trabalho estressante uma turminha do fundão ali que fica rindo igual o Chaves com Godines ali antes do professor chegar, entendeu?
Ah, não, mas isso dá uma bela aliviada no clima, viu, cara?
Que alivia esse clima bom entre os colegas, né? A zoeirinha cultural ali, ajuda a aliviar o trabalho arrombado,
sem
né,
dúvida,
cara? Ele fala: até que certo dia, nosso gerente recebeu uma proposta de outra empresa e pediu as contas. E no lugar dele foi contratado outro gerente que não fazia a menor questão de agradar ninguém.
Tava muito bom mesmo, pra ser verdade, né?
É, já tava bom, né? Aí falaram que ia mudar pra melhor e parece que piorou. Já chegou dobrando a meta. Nossa, velho. Pula, dobrando. O cara não pode chegar e aumentar em 40%. Ele tem que dobrar, né? É, o cara que quer mostrar serviço, cara.
É, mas deve ter entrado lá já pra isso mesmo, né?
É.
Já deve ter recebido uma coça já de quem o contratou. Falou, você tem que revolucionar aqui. Aí ele botou no cu dos outros, né? Que é o que o chefe mais gosta de fazer.
Ele deve ter dobrado a meta e reduzido a sonho de valsa pela metade, viu? Já chegou dobrando a meta, tirando nossa escala de folgas e fazendo uma puta pressão psicológica com os funcionários. Um legítimo arrombado. Quando fazíamos reuniões, eu sempre rebatia as coisas que achava errado, então rapidamente esse gerente passou a me detestar. Ah, bicho, mas eu tenho certeza que seus colegas passaram a te amar.
Alguém pra fazer isso vai sempre bem.
É, sempre bom ter um cara mais bocudo, né? Pra dar um equilíbrio, sim, às vezes, né? Certo dia, estava indo fazer minha última pausa do dia e estava indo pra área de fumantes, quando vi um amigo meu entrando no banheiro que ficava no final do corredor. Como ele não me viu, pensei em abrir a porta do banheiro e dar um grito pra dar um susto nele. Uma brincadeira de quinta série, eu sei. Pois bem, cheguei na porta do banheiro e dei um puta tapa pra abrir e dei um grito que saiu bem mais alto que o planejado. O que eu não contava é que bem de frente, num mictório de parede, estava esse meu gerente mijando.
Puta.
Ele tomou um susto tão grande que lavou a parede de mijo.
Que coisa maravilhosa, cara.
Nossa, que cena, hein?
O gerente que ele já não se dava bem, né? Fez o cara mijar na parede. Parabéns, cara.
Fez o cara mijar na parede.
Se você escapar dessa, já tá ótimo.
Né? Ele rapidamente guardou Malaquias e se virou pra mim assustado, como se estivesse no meio de um assalto, com a camisa respingada de urina.
Ai, tô difícil aqui. Peraí, caiu.
Que cena, cara. Realmente gritei mais alto do que deveria. Perdi a linha. Ele ainda assume que, na hora, já entendi a merda que tinha feito. E ficamos longos 3 segundos encarando um ao outro, Deus, sem falar nada. Eu fui até a pia, lavei as mãos e voltei a trabalhar. Putz, cara. Esse é o silêncio mortal, né?
Cara, é triste, hein?
Aconteceu o silêncio mortal, cara. É complicado. Eu lembro uma vez que eu tive que dar uma notícia muito ruim numa empresa e tinha um amigo meu comigo. E aí eu fui lá, dei a notícia ruim e saí. O meu amigo perguntou, e aí, foi bem? Eu falei, cara, o problema é que foi bem demais. O silêncio mortal, às vezes, ele é pior do que o cara te dar um tapa na cara, entendeu?
É porque você fica imaginando, você fica tentando ler o que aconteceu no ambiente, né, cara?
É.
Esse é o problema.
Exato. Aí ele prossegue aqui. O gerente e eu nunca tocamos no assunto, mas pode ter certeza que o ódio dele por mim aumentou mais um pouco naquele dia. Da minha parte, zero arrependimentos. Ele não foi demitido, cara, e o gerente, ele foi esperto nessa situação. A gente sempre fala aqui do efeito Streisand, cara.
Isso é.
É isso. A partir do momento que ele punisse esse cara, ele ia se tornar um mijão. Então, criou-se um acordo velado em que ele não demitiu o cara, mas os dois estão sempre naquele clima de velho oeste ali.
Sim, cara. Mas tem um outro elemento aí, Klaus, que é o seguinte, ele poderia não ter demitido, não ter punido, não ter feito nada por essas razões que você falou. Mas ele também, no momento, não teve reação nenhuma de dar uma bronca no cara. Ou falar, meu, que é isso? Você pensa que você tá onde? Tá? Ele não teve nem isso. E aí, eu acho que foi por conta de um susto absurdo. E não foi só um susto absurdo.
Ele não processou a situação.
Sim, foi um susto absurdo no momento que você tá vulnerável, né, cara? Que você tá ali com Malaquias na mão. Então você fica totalmente sem reação, né, cara? Eu acho que foi isso que aconteceu.
Pois é, cara. Faz sentido a sua interpretação, sim, viu? E aí ele conclui aqui. Abraços, Klaus e Caio. Obrigado por alegar meus dias de trabalho. E parabéns, Silão, pela edição perfeita.
Boa, Silão.
Eu não vejo a hora de ouvir o que o Silas fez nessa história, inclusive. Deve estar fenomenal. É isso. Muito obrigado aí, Adriano. Tamo junto. Fez o chefe mijar na parede. Quantos podem contar essa história, hein, cara?
Eu queria assistir essa cena, Klaus. Se não tem preço, realmente. Por isso que ele tem zero arrependimentos, né, cara? Ele tem essa cena gravada no seu cérebro.
Que ele já deve ter contado isso no bar antes de escrever pra nós aqui.
É sacanagem, tá louco?
Que maravilha.
Bom, podemos ir pra próxima, né, Klaus? Vamos virar a página aqui, porque agora a história é do Paulo Vitor. Ele diz o seguinte: olá, Klaus e caralho. Meu nome é Paulo e eu gostaria de expressar a minha extrema indignação com um acontecimento que jamais esquecerei no meu trabalho. Antes, eu gostaria de trazer o contexto para vocês poderem ter uma melhor visão do meu desgosto. Eu trabalho em uma empresa que eu poderia até mesmo ser preso se eu falasse o nome dela. Porém, saibam que é a mesma empresa que estava presente na revolta da Chibata. Deus do céu.
Rapaz.
Em 2022, eu costumava trabalhar como segurança de uma dessas instituições dessa empresa. Em uma guarita que era uma sala de ferro de 2 metros cúbicos, onde, pra chegar nela, tinha que subir uma escada e se apoiar no chão da guarita pra entrar lá dentro. Guardem essa informação.
Ah, deve ser, é o que eu tô pensando. Deve...
Caramba, cara. Deve ser. Ele subiu uma escada pra chegar na guarita e ele precisava apoiar no chão pra subir. É, pô, doideira, hein? Beleza. E revezava os turnos com outras 2 pessoas, onde cada um ficava na guarita pelo período de 4 horas até ser rendido pelo colega que vinha em seguida.
Isso aí é enredo de game de terror, viu,
então,
cara?
Então, o que não pode acontecer?
Muito game de terror que começa assim, ó.
Numa guarita, velho. A pessoa que estava em seu horário de vigia não tinha mais o que fazer além de manter a atenção no que acontecia nas redondezas. E não podia portar o celular, o que obviamente todo mundo cagava pra essa regra. Certo dia, eu comecei a notar que toda vez que eu ia pra lá, apareciam objetos meio que inusitados dentro dessa guarita. Objetos como blocos de cimento, rolos de papel higiênico e até mesmo uma cama montada lá dentro. O que me impressionava, pois precisava ter muita ousadia ou muita falta de noção pra levar esse tipo de coisa lá dentro, já que era proibido. Eu conseguia até entender por que colocavam a cama e o bloco de cimento lá. Até porque muita gente ficava cansada, de 0 hora até 4 da manhã, vigiando água batendo e vento soprando. E precisava sentar ou deitar vez ou outra.
Cara, eu tô lembrando de uma história, não lembro onde foi que eu vi isso. Talvez foi no Bullshit Show, ou não sei se foi no Mindfield, alguma série de divulgação científica aí, que acho que foi no Bullshit, porque é meio paia. Os caras fizeram um teste pra ver se a galera era patriota mesmo. E botava os caras pra vigiar uma casa e falava que tinha um suspeito de terrorismo na casa, mas era um cidadão comum, tava lá se voluntariando, né?
Certo.
E na casa ao lado, eles botavam uma mina pra fazer um topless. E aí o maluco tinha uma câmera com joystick, cara. A maioria dos participantes virou a câmera pra lá, enquanto o suposto terrorista, ator, né, combinado, pegava o carro e fugia. E aí o cara não filma. E aí chega os caras, né, do FBI, dentro lá da guarita e fala assim: conseguimos, cara, pegamos ele. Você filmou ele saindo de carro, né? E maluco derretia na hora.
Que tristeza, velho.
É, era um... Eu acho que era no Bullshit, que é um... É tipo um Meatbusters Hardcore, que tem palavrão e nudez.
Muito bom.
É um programa antigo, já parou de passar muito tempo e eles faziam esses pequenos testes pra provar alguma coisa que eles estavam argumentando.
Da hora. Enfim, aí ele fala: porém, eu nunca entendi qual era do papel higiênico. E eu achava impossível que alguém ia defecar lá dentro. Ah, meu amigo. Trago más notícias, viu? Porque o que a gente já viu aqui de lugar inusitado, Klaus.
Pois é, sendo que o turno era só 4 horas, né, cara?
Não é muito grande, né, cara? Dá pra...
Não precisaria o cara dentro... O dia tem 24 horas, você tem outras 20 pra cagar, né? Não precisaria ser bem nesse horário.
E aí que começa o problema. Quem pergunta quer resposta. E eu, como perguntei para o universo isso, o universo me deu a resposta da pior maneira. Isso aconteceu na noite em que eu iria render o meu colega de trabalho. Estava tudo acontecendo muito bem, eu estava bem disposto, até o momento em que subi as escadas da guarita e me apoiei no chão com as minhas mãos. Porém, no momento em que eu apoiei, uma das minhas mãos escorregou.
Ah, não, velho.
E foi aí que desceu um frio na minha espinha. Era 30 PM e a guarita estava suja com uma coisa viscosa. O meu colega não parecia nada gripado. Ele parecia, mas era aliviado. Por um segundo, eu achei que era urina, mas o odor era de esperma.
Ah, não.
Meu Deus.
Ah, não, cara. Eu achando que o papel higiênico era porque o cara ia cagar lá dentro, cara.
Cara, aí foi por um caminho que eu não esperava, hein, Klaus?
Foi. Mas agora já formou a imagem na minha cabeça, que é o cara sozinho, ignorando a regra de não levar o celular, entediado.
Com muito tempo pela frente.
No meio do nada, com muito tempo pela frente.
Meu Deus.
É a tragédia humana, Caio. É a decadência do Ocidente, Caio.
Ele continua: eu não sabia como reagir. Estava em choque. Acredito que nem vendo um cadáver eu teria um sentimento de terror igual aquele. Eu apenas contemplava a desgraça enquanto a 5ª Sinfonia de Beethoven tocava em minha mente. Saber que eu ficaria 4 horas inteira naquela cena de crime apenas me esclareceu o porquê tinha tanto papel higiênico. E de longe, foi o maior dos traumas que eu tive naquela guarita. E eu nunca mais vou ver o rapaz que eu rendi da mesma maneira. Enfim, peço desculpas ao Silão, que minha história ficou meio longa.
Meu amigo, o que, que eu tenho a ver com isso? Me responde.
E ao Klaus e ao Caio, que tiveram que ver meus erros de digitação enfadonhos. É nada, cara, foi tranquilo.
Imagina, cara, eu nem percebi. Inclusive, porque o que ofuscou a tudo foi essa desgraça que você relatou. Por isso que eu falei da queda do Ocidente, viu, Caio? Porque ele até citou a Sinfonia de Beethoven. Acho que foi o mesmo sentimento. É o sentimento de... Você sabe, aquela a Quinta Sinfonia é, é uma das músicas mais associadas ao drama, né? Uhum. É muito dramática. E o sentimento é esse. É de que realmente a humanidade chegou ao seu pior. Por que o cara faz isso, velho? Num local de trabalho, onde o próximo sujeito vai chegar pra trabalhar ali, cara.
Pois é, cara. Você sabe que em seguida vai ter um cara que vai ficar ali, trancado, né? Meu Deus!
Não, e ainda no local que o cara se apoia pra descer a escada, velho.
Loucura.
Sinto muito por você, viu? É, espero que você supere esse terrível trauma.
É, não sei se vai ser possível, mas faça terapia. Ele termina: gosto muito do programa de vocês e sempre maratono os episódios. Tenho muito mais histórias para contar e vida longa ou dois empregos. Boa, pode mandar, manda pra nós.
Boa, valeu! A próxima aqui é do Ítalo Rodrigo e ele diz: fala Claustro, Silva e Cacaio. Não sei se lembram, mas eu sou o cara que rasgou a nota de 100 e soube pelo site do governo que as agências são obrigadas a trocar notas danificadas, dependendo do estado da nota, é claro. Mas essa história não é sobre isso. Ah, é, ele foi ajudar a mina que tava tentando pôr a nota na máquina de refrigerante ou alguma coisa do gênero e tentar ajudar, ele estragou a nota da menina.
Era isso? Eu lembro desse fato, mas não lembro exatamente dos detalhes da história, cara.
É, e aí, né, foi mais uma história de nenhuma boa ação ficar sem punição, que ele teve que dar outro cenzão. Mas que bom que ele descobriu que dá pra recuperar então, né? Dependendo do estado. A gente usa muito durex também, né? Com dinheiro rasgado.
Usa aí. Quem nunca recebeu uma dessa?
É isso aí. Mas essa história não é sobre isso. Vou contar aqui como foi a minha primeira experiência como empregado. Quando terminei meu curso técnico de administração, eu estava procurando um estágio. Mas a única coisa que eu consegui foi uma vaga numa pizzaria como ajudante de pizzaiolo. 3 dias na semana, tirando a folga dos rapazes que trabalham lá, e sendo reforço no domingo. Eu receberia R$40 por cada diária e trabalharia das 15 às 23. Apesar de não ter nenhuma experiência, por mim tava tranquilo, já que só ia ajudar no preparo das pizzas, preparando as massas, recheando as bordas e armazenando as massas prontas para rechear. E limpando a cozinha antes de começar os preparos. Até que é bastante coisa, hein?
É.
No primeiro dia, eu aprendi a abrir e rechear as bordas, as massas de pizza, o que seria a minha principal função. No segundo dia, já caí no domingo, que era o dia mais corrido e saíam muitas pizzas do começo ao fim do expediente. Foi nesse dia que tive o gostinho da verdade do trabalhador. Mesmo sendo apenas meu segundo dia, levei uma bronca de um dos donos por ser lento demais com as massas. Como se não fosse a porra do meu segundo dia fazendo isso. Pois é.
Que nem contrata um cara com experiência então, né, cara? Pô, segundo dia na vida dele que ele tá abrindo massa, quer exigir agilidade, ainda é foda, né?
Pois é, ainda que o cara é estagiário, teoricamente é o cara que tem que aprender,
sim,
né?
Sim, exato.
E os caras não querem ensinar e já quer que o cara tenha nascido bom. Ele me questionou se eu não queria continuar trabalhando ali, e eu respondi com a voz elevada, assim como a dele, que eu estou fazendo mais rápido que posso.
Boa. Boa.
Após algumas semanas trabalhando na pizzaria, já acostumado ao meu serviço, sou chamado por outra dona, essa, a esposa do arrombado, para comprar alguns itens fora da pizzaria. Até aí, ok, paro de abrir as massas e saio pelo bairro com uma lista de compras. Fiz tudo rápido e voltei para o que estava fazendo. E como eu fiquei um tempo fora, o pizzaiolo teve que fazer todas as pizzas sozinho, o que fez a produção atrasar, e mais tarde, novamente, eu fui chamado a atenção por estar atrasado, mesmo tendo que sair pra comprar as embalagens e suprimentos.
Pô, mas aí ele vacilou, Klaus. Ele tinha que, no caminho que ele foi comprar as coisas, ele tinha que ir abrindo massa, pô.
É, exatamente. Ai, cara, isso aí, demandas que incham e depois o chefe fica pistola que não tá no prazo. Mas quando combina é X e ao longo vai enfia 10X, né?
Exato.
Ao longo do projeto. Isso acontece em todas as áreas. Um dia eu estava trabalhando normalmente quando ouço uma certa discussão entre a patroa e uma atendente por ela estar usando mais de uma sacola para embalar uma pizza. Você está estragando muitas sacolas. Elas são caras. Sabe quanto custa cada sacola dessa grande? 5 centavos. Meteu o Julius na mulher. Nessa hora, o pizzaiolo, que já trabalhava lá há um tempo e era o único realmente profissional, começou a rir e debochar da fala dela. Eles se zoavam constantemente. Por ter moral, ela não podia demitir ele sem arrumar alguém tão competente.
É, se você demite o pizzaiolo da pizzaria, fodeu, né?
E o pizzaiolo já estava ciente que a empresa dependia dele,
exato,
cara. Isso
exato.
É uma das melhores sensações que o patrão não pode ter. Ou porque o seu FGTS já tá caro, ou porque ele é muito essencial. Às vezes o funcionário realiza, opa, eles que dependem de mim, não o contrário. Aí fica à vontade, né? Em alguns dias que estavam muito corridos, ela me ligava de última hora pra que eu fosse lá ajudar a dar conta das produções. E como eu recebia por diário e tava fudido de grana, eu ia correndo. Um dia, ela chamou outro rapaz pra ajudar e aumentar a quantidade de gente trabalhando na parte das pizzas. Algumas vezes, ela deixou de me chamar vários dias sem dar explicação e o deixou no meu lugar. Pensei que eu seria substituído e já não ligava muito, pois aconteceram várias dessas coisas que me deixaram bem incomodado. Meus honorários não eram pagos ao fim de todo o expediente, o que pra mim às vezes era ruim, pois já chegou ao ponto de ela me dever quase 10 diárias, então eu anotava cada dia num caderninho. Então eu decidi que não iria mais trabalhar lá. Eu fui buscar meu dinheiro, mostrei meu caderno com tudo anotadinho pra ela e deu divergência na hora do pagamento.
Quem diria?
Quem diria? Como assim divergência? Eu pensei. Nas anotações dela constava que eu receberia menos que 10 diárias, já que em alguns dias que eu fui chamado de última hora, acabei iniciando mais tarde. Mas caralho, se você chama alguém de última hora, o que você tem que fazer é pagar uma diária completa pra pessoa. Ou eu tô errado? É, a verdade, meu amigo, é que certo e errado nisso aí depende do combinado. O famoso combinado não sai caro.
Exatamente.
Se ela já tivesse te avisado antes, olha, hoje é meia diária, beleza? Aí beleza, o problema é você saber de surpresa na hora de cobrar atrasado.
É.
Aí ela realmente foi uma sacanagem. Enfim, eu não quis discutir, então só aceitei o valor que ainda me foi pago em duas vezes. Nossa, velho. Alguém deve ter dado muita sacolinha pros clientes e faliu o negócio.
O problema foi a sacola.
É, é. Cara, aliás, sabe o que você pode fazer? Você pode pagar a diferença pra ela em sacolinha. Essa divergência ia ser bom. Pouco tempo depois, ela me mandou uma mensagem perguntando se eu queria fazer um extra em vários dias diferentes e eu desconversava. Até que eu comecei a ignorar e ela parou de insistir. Desculpa pela bíblia escrita, mas essas foram só algumas pérolas do meu primeiro emprego sem carteira assinada e até a próxima.
Boa, cara. Eu gostei dessa história porque a gente vê qual é a dificuldade do cara que trabalha nesse esquema. É meio que um frila, se você for pensar, né? Porque o cara ia... É. Tinha dia que ele ia, tinha dia que ele não ia e tal. E aí a galera precisava dele, ligava, ele tinha que correr lá e tal. É embaçado você trabalhar nesse esquema aí também, né, cara? Mas como um primeiro emprego pra ele aí, acho que deve ter ajudado, né,
meu? É, e faço um apelo a todo mundo que tem frila, diarista, o que quer que seja. Paga logo aí. A pessoa não tem dia certo pra receber nada, já tem que conviver com essa instabilidade a vida inteira. Só que as contas têm dia certo pra vencer. Então não fica embaçando aí. Paga o teu frila logo,
exatamente,
né?
Exatamente.
Ou pelo menos combina uma data pra ele saber o que esperar, né? Dá uma previsibilidade pro
cara. Então, cara, eu acho que um grande erro das empresas aí é não combinar as coisas certas. E eu acho que é uma atitude que tem que partir da empresa. Porque se é um funcionário que, sabe, pressionando a empresa pra deixar o negócio mais combinado, pega mal. Então, acho que a empresa tem que chamar o cara e combinar o negócio. Ó, vai ser assim, assim, assim. Estamos de acordo? Estamos ou não estamos, tá ligado? Aí não entra num acordo dessa merda aí, tá certo?
Pois é. Então, pessoal, é o seguinte, não saiam daí, ainda vai ter mais uma história, mas antes nós vamos agradecer aos nossos assinantes, porque é rapidinho e é um truque que a gente inventou pra vocês não fecharem o programa no final, que a gente tá ligeiro aqui com as coisas.
Maravilhoso, tem mais uma história, hein? Tem mais uma.
Tem mais uma. Então tem mais uma, a partir de agora a gente vai começar a mudar isso, mas reforçando, porque eu sei que tem gente que na hora do obrigado já vai fechando, não feche! A sua retenção até o final nos ajuda muito e pra isso iremos recompensá-lo aqui com mais uma historinha, mas antes vamos agradecer a quem assina o Dois Empregos, porque, ó, quem assina, Caião, participa de sorteio todo mês, participa do nosso grupo secreto, onde a gente interage pra caramba, o que não falta é conversa lá todos os dias. Também, a depender do plano, é agradecido por nome aqui no programa.
Boa!
Começando aqui pelo Rafael Prema, o Rafa Elias, o Rafael Cardoso, Samuel Lucas Bueno, Osvaldo Brogliato, Natanael Mendes e Arthur Gomes.
Boa! Essa é a galera lá do plano patrão e também tem eles, Klaus, tem eles! Eles que não são loucos o suficiente pra quê? Pra tentar contratar pessoas pra sua pirâmide favorita no meio do ato sexo. Porém, são loucos o suficiente para estarem aqui, Klaus. Na maior cota possível são eles: Paulo Henrique de Carvalho, Henrique Starosky, Luca Prado, Débora Diniz e Roberto Furutani.
Boa, que já ganharam uma camiseta da Basicamente. Eita! E fiquem de olho que a gente vai querer o seu tamanho, o seu endereço e tudo mais. Então, é isso. Muito obrigado, pessoal.
Valeu.
É isso, bora pra última história do dia, então.
Bora pra saideira, Klaus. Que quem mandou foi ele, óbvio, né? Adriano, que enviou a seguinte mensagem. Olá, Beavis and Butthead. Ó, mandou até em inglês aqui, completo, aqui, quem não conhece.
Grande referência do MTV.
Boa. Clássico. Meu nome é Adriano, entre aspas. Eu trabalhava em atacado... Eu trabalhava em um atacado grande, em que o símbolo é um sol nascente. Eu trabalhava no estoque da Câmara Fria, um local gostoso, onde a temperatura era menos 24 graus.
Nossa.
Onde o correto, segundo as leis trabalhistas, é ficar uma hora no máximo. Eu ficava só uma hora? Claro que não. Passava até 4 horas lá. Pô, cara, isso é perigoso, hein, mano? Acho que não dá ruim, não? 4 horas na Câmara Fria, bicho.
Eu não faço ideia, na verdade, pra ser honesto com você, eu não sei quantas horas é aceitável ficar numa Câmara Fria pra não fazer mal pra pessoa.
Se a lei trabalhista é uma hora e ele tá colocando o quádruplo do normal, deve ter alguma consequência. Mas eu pensei... Ele fala assim, ó, mas eu pensava, serei recompensado pelo meu esforço um dia. Ah,
Que erro.
Eu não preciso nem ler o resto da história, porque a gente já sabe que, obviamente, ele não foi recompensado, né? Mas vamos ver de que forma, né?
Ele foi recompensado com uma pneumonia.
É, pode ser. Anos se passaram e nada. Até que surgiu uma promoção para outro setor. O chefe desse outro setor me queria na vaga. Tava tudo praticamente certo. Mas para que um funcionário seja promovido, o chefe do setor no qual ele trabalha deve indicá-lo e o chefe do setor que ele quer ir deve aceitá-lo. Pois bem, quando o chefe do setor que eu iria ser promovido foi falar com o meu chefe falou o seguinte: ah, não, chama outro. Você vai tirar o meu melhor funcionário do setor. Promove outro.
Ah, nenhuma boa ação fica sem punição.
Fui punido por ser eficiente. Já falamos muito disso aqui também, né, Klaus? A punição para a eficiência. Não é nem a boa ação,
pois
às
é.
Vezes, né? Às vezes é você só fazer o seu trabalho muito bem feito e nesse caso aqui o cara foi punido por isso, cara.
É.
Eu fico triste quando eu leio isso.
Cara, é que aqui no caso já exigiram muito dele. Mas às vezes a empresa não exige tanto e a pessoa pensa assim, eu vou entregar 110% porque vão me reconhecer. Não, entrega só o 100%, faz o teu certinho e vai pra casa. Se você entregar tudo que você tem sem que ninguém peça, eles não têm motivo pra te promover.
Tem isso também, né?
Eu acho que esse negócio de proatividade é uma parada que é legal quando você tá numa empresa legal.
É.
Mas você tem que antes observar, sentir o ambiente, porque se você for proativo num lugar que só tem filha da puta, aí só vem punição mesmo.
Você tem razão.
Mesmo. E esse chefe aí, ele foi um sacana, né, cara?
É porque não pensou nem um pouco no cara, né? Pensou só nele, bicho. Isso aí não se faz, cara. Funcionários vão e voltam, tá ligado? Você não pode ficar prendendo o cara lá, condenando o cara a ficar num emprego pior por seu benefício.
Não, e aí o que ele fez? Ele tirou o melhor funcionário do outro que ia pagar mais e também depois acaba ficando sem.
É.
E você acha que o cara que sabe que o chefe dele faz isso vai querer trabalhar pra sempre pra esse cara?
É isso que eu tô falando. Uma hora o cara sai.
Minou o futuro dele na empresa.
É. Aí ele fala, quando eu soube disso, tive um burnout. Fui parar no hospital.
Nossa,
passei muito mal. Pô, mas dá pra entender, cara. Porque é triste mesmo, hein, cara. Pouco tempo depois, pedi as contas. Olha lá, ó. E hoje, graças a Deus, trabalho em uma empresa maior, no ramo farmacêutico, que valoriza muito seus funcionários. Pô, que bom, cara.
Aí, quando a empresa valoriza, aí é outra parada, né, cara? Que bom. Que alegria, Adriano.
Maravilhoso, cara. Mas enfim, é só mais uma dessas histórias que a gente recebe várias aqui, né, Klaus? Que a eficiência é punida. Então, fica a lição aí.
Pois é, Caião, mas que programa, hein? Abrimos o ano aqui com pessoas congeladas, com Herbalite, com muita coisa pra gente refletir aqui nesse janeirão, né, Caião?
Maravilhoso, mas um belo começo de ano. Né?
Começou bem, que maravilha. Esse foi o nosso momento, Márcio Canuto. É isso, os ouvintes já estão agradecidos. E se você ainda não nos segue no Instagram, é o @2empregosporextenso. Vai lá, segue lá, que volta e meia nós estamos postando umas coisinhas diferentes e legais e também divulgando as promoções. É uma oportunidade de você saber primeiro o que rola, quando tem sorteio, sem ter que esperar o episódio da semana.
Boa, perfeito.
É isso?
É isso.
É isso. Começou 2024 oficialmente, Caião. Só depois do momento Márcio Canuto é que o ano começa.
Exatamente. Perfeito. Declaro aberto, Klaus.
Abertos os trabalhos. Valeu, galera. Mandem histórias, 2empregos.com.br. Valeu, até semana que vem. Falou, tchau.
Falou.